Em Aurora, Colorado, um silêncio lúgubre se entrelaça com os ecos de gritos e gargalhadas distorcidas, vestígios de uma tragédia perpetrada nas sombras da noite do dia 14 de dezembro de 1993. O protagonista desse pesadelo, Nathan Dunlap, um nome que a cidade jamais esqueceria. Nathan cresceu em um lar onde o afeto era uma linguagem estrangeira e os tormentos psicológicos dos quais ele era vítima ecoavam como um prelúdio sinistro para os atos nefastos que estavam por vir. Sua infância, entremeada por diagnósticos problemáticos e estadias em instituições, era o espelho do caos que transbordaria em uma vingança desmedida, algo irracional e pessoal que rapidamente se transformou em chacina, selando o destino de 4 pessoas inocentes que nada tinham a ver com o Nathan. À medida que desvendaremos os detalhes que culminaram em uma noite de horror, lembramos a nós mesmos que a escuridão que Nathan carregava consigo era, em partes, um reflexo distorcido das sombras que a sociedade muitas vezes faz falha em iluminar. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você gosta do nosso trabalho aqui, eu te peço por gentileza que clique no like, deixe um comentário para ajudar no engajamento e considere entrar para o nosso clube de membros. E hoje, como vocês estão vendo, eu estou gravando de boné. É, meio stalker assim, né? Porque, olha, vou te falar, hein, o cabelo tava, meu Deus, parecendo um, que nem minha mãe fala, parecendo o Beato Salu da novela, vocês lembram? Cabelão assim, então eu falei, boa, vou botar um boné. Então, já fica aí a minha... Por que eu tô usando? Não raspei o cabelo, não. Tá bem compridinho, por sinal. Só pra bichinho assentar mesmo, beleza? Ai, meu Deus, não curto muito ficar apertando a cabeça, mas é o que tem pra hoje, não é? Então é isso. Recados dados. Vamos aos fatos. O ano é 1993. A cidade é Aurora, lá no Colorado, nos Estados Unidos. Pensa numa cidade cenário de um filme americano, que é uma mistura de natureza e urbanização com um toque de Velho Oeste. Talvez. Aurora tinha por volta de 235 mil habitantes à época. Um lugar tranquilo, uma cidade fácil de morar e certamente um destino incrível para quem é viajante. Mas... E quando eu falo mas, vocês estão ligados, não é? Nós não vamos falar dos encantos de Aurora, obviamente, no episódio de hoje. Infelizmente, nós vamos falar de uma história que ocorreu lá e que marcou para sempre a história daquele lugar, tornando Aurora, que, com o perdão do trocadilho, em outrora era só encanto, numa mancha constante agora nas crônicas de True Crime mundo afora. Porém, para tudo entender, vamos começar nossa viagem lá no ano de 1974, em Chicago, Illinois, quando nasce o personagem criminoso do episódio de hoje. No dia 8 de abril de 1974, como que replicando um clichê triste, nascia o Nathan, filho de uma mãe chamada Carol Dunlap e de um covarde desconhecido das fontes que abandonou a família quando Nathan tinha apenas meses de vida. Não demorou muito até que Carol conheceu um outro homem, mesmo não sendo esse, talvez e ainda, o primeiro termo a se usar para fazer referência a esse fulano aí. O nome dele era Jerry Dunlap. E como vocês podem ver, vem daí o sobrenome pelo qual os integrantes dessa história passaram a ser conhecidos. Muito bem, Carol e Jerry criaram, entre aspas, o Nathan e seus irmãos Garland e Ardenia. Criaram, entre aspas, como vocês viram aí, porque era um ambiente muito insalubre ali na família, como nós veremos. A história se repete, pessoal. E nesse caso, ela se repetiu com o que há de mais degradante na existência humana, na condição humana. O ambiente familiar era extremamente problemático. A Carol tinha sérios transtornos mentais. É dito que ela, entre outras coisas, acordava as crianças no meio da noite, assim do nada, passava o dia tirando os móveis do lugar, limpando as coisas sem parar dentro ali da casa, com uma espécie de compulsão, e chegava a tomar mais de 10 banhos em um mesmo dia. Além disso, as fontes mencionam que ela costumava andar nua pela casa a tratar as crianças com desdém e rebaixá-las. Acabou? Claro que não, não é? A Carol chegou a colocar Nathan no lixo certa vez, e em outra ocasião, ela tentou ferir o Garland, um dos filhos, além de dizer abertamente que odiava a Ardenia, a outra criança da família. Indigno e bem triste, não é? A Carol, na verdade, tinha muitos problemas sérios, assim, né, de ordem psicológica, psiquiátrica. Ela foi internada uma vez e acabou sendo diagnosticada com transtorno bipolar e esquizofrenia. Mas ao que tudo indica, ela vivia entre crises e momentos ali de mais lucidez, mais estáveis. Já sobre o Jerry, o companheiro dela, bom, as coisas não eram muito diferentes com ele não, tá? Sabe-se que o homem era agressivo física e mentalmente com as crianças. Psicologicamente, né? Ele era um abusador nesse sentido. Em resumo, pessoal, uma casa totalmente desestruturada. E assim cresceu o Nathan e a família se mudou para o Colorado quando ele tinha apenas 10 anos de idade, no ano de 1984. Já no ensino médio, o Nathan enfrentou momentos bem complicados na vida dele, chegando a tentativas de dar fim a sua própria existência pelo menos duas vezes. Aos 14 anos, o jovem foi encaminhado pelo pai adotivo para uma avaliação psicológica. E os testes revelaram vários indícios de hipomania. Mas, curiosamente, nenhum diagnóstico oficial foi estabelecido. E o Nathan, então, ficou sem receber o tratamento adequado. E pra quem não sabe, a hipomania é considerada um tipo de transtorno mais leve que a mania. Seus sintomas estão relacionados a energia em excesso, impaciência, agitação e impulsividade. Marquem essa palavra. Bom, com 15 anos, a vida de Nathan tomou um rumo ainda mais preocupante. Ele se envolveu em diversos roubos armados. Inicialmente, ele usava tacos de golfe em seus atos, mas logo ele passou a usar também armas de fogo. Essa época marcada por transgressões resultou em bastante tempo passado nas instalações de um centro de detenção juvenil. Além disso, ele enfrentou episódios de instabilidade emocional que frequentemente culminavam em internações hospitalares psiquiátricas. Uma vez livre de todas as instituições, o Nathan buscou um novo caminho, só que igualmente ilegal. Ele tornou-se um traficante de drogas. E essa fase também foi marcada por problemas com a lei. E ele chegou até a ser detido algumas vezes por infrações menores. Mas em liberdade, em maio de 1993, o Nathan, num lampejo de normalidade, digamos, começou a trabalhar em um restaurante da rede Chuck E. Cheese, em Aurora. Mas ele ficou lá apenas alguns meses, pois já em julho, Nathan foi demitido depois de se envolver em um desentendimento ali com o seu supervisor sobre o horário programado para o trabalho. Muitos conhecidos de Nathan afirmaram que ele contou sobre o que tinha acontecido e o que tinha deixado ele furioso com essa demissão aí. Na cabeça dele, essa desavença era injusta e ele planejava então se vingar do restaurante por sua demissão, principalmente desse supervisor aí que trabalhava com ele na cozinha do local. Na cabeça dele, o chefe dele, responsável lá pelo restaurante, estava exigindo demais dele. Isso porque tem relatos também que ele não era lá um funcionário grande coisa, né? Também ficou 2 meses trabalhando. Muito bem. Nathan ainda frequentava o restaurante depois disso, como se nada tivesse acontecido. E aí, abre-se margem pra gente interpretar que talvez ele estivesse ali já planejando alguma coisa, frequentando o local, conversando com as pessoas ali, os ex-colegas de trabalho, meio que pra não levantar nenhuma suspeita. Talvez, é só uma hipótese. Fato mesmo é que ele ia lá esporadicamente e conversava com seus ex-colegas de trabalho, se é que deu tempo pra fazer amigos, não é como eu disse. Bom, galera, o tempo passou um pouco e chegou o dia 14 de dezembro de 1993. E com ele chegou também a última etapa da transformação de Nathan em um assassino frio e calculista. Na terça-feira, 14 de dezembro de 1993, enquanto jogava basquete com alguns amigos, Nathan, que estava com 19 anos de idade, decidiu que aquele era o momento ideal para assaltar o Chuck E. Cheese. Mas não era apenas roubar que ele queria. Ele também queria botar sua vingança em prática contra o gerente que ele tinha discutido meses antes e também planejava matar a todos que estavam lá. À noite, por volta das 21 horas, o Nathan entrou no restaurante com uma arma pequena escondida. Ele pediu um lanche e se sentou em uma mesa próxima à entrada do local e ligou para sua namorada. Pois é, ele tinha uma namorada. Lá, sentado, ele ficou um pouco e depois foi jogar um fliperama que tinha no local. Nathan ainda conversou com um ex-colega de trabalho que havia acabado de terminar o seu turno e descobriu que seu amigo gerente, aquele lá com quem ele tinha discutido, se desentendido, não estava trabalhando naquela noite. Mas isso não o impediu ou o desencorajou a fazer o que ele queria. Seu desejo de vingança estava focado no gerente da cozinha, mas ninguém sabe por quê. Qual o real motivo das suas ações naquele dia? Uma vez que o cara não estava lá, por que que ele deu continuidade? E essa é uma das tônicas desse caso. O que motivou esse sujeito a continuar esse plano lamentável? Mesmo que o cara estivesse lá, né? Uma coisa totalmente irracional. Mas vejamos. Próximo das 21h50, o Nathan se escondeu no banheiro do local e esperou o fechamento do Chuck and Cheese, às 22 horas. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. A gerente noturna, Margaret Kohlberg, uma mulher de 50 anos, foi para o escritório fazer o fechamento da noite, verificar ali o que tinha sido vendido, enfim, fechar o caixa do local. Essa era sua primeira noite como gerente sozinha. Então ela estava contente com essa promoção, estava bem feliz. Já a Sylvia Crowell, uma jovem de 19 anos que trabalhava em tempo integral na Chuck E. Cheese e estudava psicologia, estava lá também trabalhando nesse dia. Fazia poucos meses que a Sylvia trabalhava no restaurante. Já Ben Grant, um estudante do ensino médio de 17 anos, estava começando a passar o aspirador de pó no chão ali do restaurante. Ele era um lutador e uma pessoa inteligente e bondosa. Colin O'Connor também tinha 17 anos e estava radiante de alegria porque seus pais tinham acabado de ligar para ele para informar que lhe dariam um carro de presente. Do lado de fora do restaurante, fumando um cigarro, estava Bob Stevens, um rapaz de 20 anos que estava fazendo um turno duplo. Mesmo não sendo o horário dele, o Bob tinha concordado porque ele tinha acabado de virar pai de um bebê. O bebê dele tinha 7 meses, gente. Então ele estava lá se esforçando, fazendo turno dobrado, etc e tal. E naquele momento ali, né, prestes a loja fechar, ele saiu um pouquinho para fumar um cigarro ali e depois ia voltar para terminar seus afazeres. E detalhe, esse Bob tinha começado a trabalhar lá pouco tempo antes, semanas antes. Em comum, todos eles que estavam lá, né, os funcionários, eles tinham a insuspeita do mal que estava escondido no banheiro. Enquanto todos estavam ali ocupados com suas tarefas, os animatrônicos do Chuck E. Cheese continuavam ligados ali a se mover, cantando músicas alegres. Pois é, esses seres convidativos que vocês estão vendo aí faziam parte do ambiente e certamente deram a esse caso aqui um tom ainda mais bizarro, como veremos depois no final da história. Há quem os considere alegres, mas naquela noite, se assim pudermos considerar, o que ocorreu era o mais alto contraste desse pensamento. O Nathan saiu do banheiro às 22h05 e sua primeira vítima foi a Sylvia Crowell, que estava ali limpando a estação de saladas. Nathan atirou em sua cabeça, mas ela conseguiu sobreviver ao primeiro tiro, embora estivesse gravemente ferida. Em seguida, o Nathan avistou Ben Grant, que estava passando o aspirador de pó no chão ali. Assim como Sylvia, ele foi atingido na cabeça. Colin O'Connor viu tudo isso acontecer e ficou paralisada de medo. Ela não sabia o que fazer, e quando Nathan se aproximou, ela se ajoelhou, juntou as mãos e implorou por sua vida. Mas o Nathan, como que se estivesse possuído, atirou na parte superior da cabeça dela, tirando a vida da jovem instantaneamente. O Bob tinha acabado de voltar para dentro da loja após fumar o seu cigarro e ouviu os disparos, mas ele pensou que eram crianças estourando balões do lado de fora. Ele estava carregando um equipamento ali de louças com alguns utensílios e ao se virar para pegar algo, ele viu Nathan Dunlap entrar pela porta da cozinha. O Bob imediatamente percebeu o que estava acontecendo, que ele estava correndo muito risco de vida, e dizem que ele deu um ó de surpresa, enquanto Nathan levantava a arma e atirava nele. A bala acertou sua mandíbula, fazendo com que ele caísse no chão, mas ele não morreu. Porém, o Bob, incrivelmente esperto, conseguiu se fingir de morto. Percebendo então que o Bob estava imóvel ali no chão, o Nathan acreditou que tinha o atingido fatalmente e, para surpresa do Bob, o Nathan passou direto por ele sem disparar mais tiros. O Nathan continuou em direção ao escritório de Margaret Kohlberg, a gerente, que estava completamente alheia ao que estava acontecendo. O Nathan ordenou que ela abrisse o cofre e em seguida atirou em sua orelha, enquanto reunia ali o dinheiro. Ele percebeu que a Margaret ainda estava se movendo. Sem hesitar, ele então atirou na outra orelha, tirando assim a vida da mulher. Enquanto isso, na cozinha, o Bob conseguiu se levantar e sair pela porta lateral. Ele bateu então, saiu correndo ali do local, né? E conseguiu chegar em um condomínio ali de apartamentos. Ele bateu numa porta aleatória qualquer e pediu, explicou pro morador para que ligasse pra polícia, explicando que tinha acontecido uma tragédia lá no Chuck E. Cheese. O morador agiu imediatamente e fez a ligação para o 911. Depois disso, o Bob foi levado a um hospital, onde ele ficou internado, em boas condições, conseguiu se recuperar. Enquanto isso acontecia, o Nathan saiu pela porta da frente do Chuck E. Cheese, sentindo-se, pasmem, triunfante. Ele ainda roubou $1,600, também alguns chaveiros da Chuck E. Cheese e algumas fichas de jogos de fliperama. Pois é, pessoal. Completamente alucinado o cara tava, não é? O Nathan, depois do ocorrido, foi pra casa do seu amigo, um cara chamado Carl Wilson, onde ele compartilhou todos os detalhes do que tinha acontecido. Nathan começou a contar o dinheiro e perguntou a Carl se ele poderia ser o álibi dele. Já a namorada de Nathan, a Tracy, afirmou que ele ligou pra ela mesmo e disse que estava no Chuck E. Cheese jogando alguns videogames. Depois de tudo isso, o Nathan foi à casa da jovem. E eles, depois do que vem a seguir, que eu vou relatar agora, foram à casa da mãe do rapaz. A casa do próprio Nathan, não é? Onde ele seria preso menos de 12 horas depois. Já sobre esse amigo aí, o Cole, eu não encontrei nenhuma informação se ele quis participar desse imbróglio todo aí, sendo, fingindo um álibi. Me parece que não, porque as fontes não mencionam o cara depois disso. Muito bem. E a mãe do Nathan, a Carol, tinha ouvido falar dos crimes horríveis lá na Chuck E. Cheese. E foi até a cena do crime, isso antes do Nathan chegar na casa. Ela então ficou junto ali com muitos outros pais preocupados. A Carol começou inclusive a consolar a mãe de Colin O'Connor. E naquele momento, ela não fazia ideia de que um de seus filhos era o responsável por aquela tragédia. Lá no hospital, o Bob, que tinha sobrevivido, era testemunha-chave para o caso. E ele já estava conversando com os investigadores. E foi lá mesmo no hospital que tudo se esclareceu e se descobriu que o responsável por aquele massacre era o Nathan Dunlap. A polícia então foi conversar com Carol, né, que ainda estava lá na frente do restaurante, e a mulher ficou incrédula. Ela não acreditava que o filho fosse capaz daquilo, mas ela colaborou e ligou para o rapaz dizendo que ele precisava voltar para casa imediatamente para conversar com a polícia. E nesse ponto nós podemos perceber que a Carol aí realmente tinha alguns momentos de lucidez, não é? Apesar do seu diagnóstico de bipolaridade, de esquizofrenia e coisa e tal. Parece que estava se tratando, né? Nem sei se tem controle isso, mas pelo jeito aí que é relatada a história, parece que a mulher teve essa lucidez aí de convencer o filho a conversar com a polícia, né? Só que o Nathan não obedeceria a mãe, pelo menos não antes de tentar se livrar das evidências do crime. Então lá na casa da namorada ele tomou um banho, lavou bem as mãos, né, pra se livrar ali de qualquer resquício de pólvora. E também, como um bom FDP, ele pediu pra que a namorada, a Tracy, escondesse as suas roupas e a arma do crime. E a moçoila fez. Dá pra acreditar, gente? Antes de ir então pra casa dele, né, pra casa do Nathan, ele ainda deixou $700 supostamente escondidos ali na casa, debaixo de um freezer. Chegando lá na casa, o Nathan foi interrogado pela polícia que já o esperava. A polícia então examinou suas mãos em busca desses resíduos aí, né, o cara já era bem espertinho, né, já era conhecido da justiça. Os policiais também levaram as roupas do Nathan pra serem examinadas, e no local também foi encontrada a arma do crime e algumas munições. Ou seja, a casa desabou pro cara, né, ele não sabia que o Bob tinha sobrevivido. Bom, pessoal, resumo da ópera. 8 dias após o ocorrido, em 23 de dezembro, Nathan Dunlap foi oficialmente acusado de 4 homicídios em primeiro grau, devido à brutalidade de seus atos, né? Os promotores buscavam, então, a pena de morte, sem contar a tentativa de homicídio contra o Bob, né? Esqueci de mencionar. A mãe do Nathan falou com a imprensa depois de saber das acusações, e veja só o que ela disse. Abre aspas. Eu quero que as famílias das vítimas saibam que eu estou sofrendo tanto ou mais. Espero que entendam o que quero dizer com isso. Meu filho está sendo acusado de cometer 4 assassinatos brutais e eu tenho que lidar com os boatos e insinuações. Eles estão em minhas orações e espero estar nas deles. Quase 3 anos depois, em 1996, começou o julgamento que seria bastante problemático. Nathan tentou fugir da prisão, fez tatuagens enquanto estava detido, incluindo uma com uma pistola e as palavras "por todos os meios necessários". e também fez ameaças a uma testemunha. Essa testemunha aí seria um companheiro dele de cela a quem o Nathan contou tudo que tinha feito. Já em 17 de maio de 96, o júri levou cerca de 3 horas e meia para chegar a um veredito de culpado por assassinato em primeiro grau. O Nathan recebeu 4 sentenças de morte, uma pena para cada vítima, e também foi condenado por várias outras acusações, somando aí um total de mais 108 anos de cadeia. E sabe a namoradinha dele, a Tracy? Pois é, ela cumpriu 5 anos de prisão por ter, né, ficado em conluio ali com esse Zé Ruela aí, ter... Muito provavelmente ela aceitou o lance lá de esconder a roupa dele e tal, enfim, veja só. Em 2008, o Nathan entrou com um recurso argumentando que o seu advogado no julgamento foi altamente ineficaz e não apresentou uma defesa forte ali que tivesse a ver com o abuso infantil que ele sofreu, problemas de saúde mental... E que ele teve na infância, não é? Será que eu pensei que esse advogado aí fez isso de propósito? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Em agosto de 2010, o recurso de Dunlap seria formalmente rejeitado por John L. Kane, o juiz distrital sênior dos Estados Unidos. Ele declararia que o Nathan Dunlap teve um julgamento justo, foi representado corretamente e recebeu uma sentença de morte apropriada. Mas ainda não acabou, tá? Então, em 16 de abril de 2012, o Tribunal de Apelações do 10º Circuito também negou o recurso de Nathan em sua sentença de morte. Os advogados de Nathan argumentaram agora, nesse tribunal aí, que aqueles advogados iniciais, lá no julgamento inicial do Nathan, foram altamente negligentes durante a audiência de sentença e não forneceram evidências de que o Nathan também sofria de várias doenças mentais. Seja como for, o juiz William Sylvester, em 1º de maio de 2013, assinaria a data de execução de Dunlop para meados de agosto de 2013. Mas ele não foi executado. Pois é. Ainda em maio de 2013, Nathan submeteu um pedido de clemência ao então governador do Colorado, John Hickenlooper, apresentando um vídeo no qual se declarava arrependido e mencionava bipolaridade. Desde o julgamento inicial, foram realizadas várias avaliações relacionadas à saúde mental de Nathan. Apenas 3 semanas depois da decisão do juiz, em 22 de maio de 2013, John Hickenlooper, o governador lá do Colorado, suspendeu temporariamente a data da execução do Dunlap. Isso significava que enquanto esse cara fosse governador, o Nathan não seria executado. Posteriormente, um indivíduo chamado Jared Polis concorreu ao cargo de governador e em 2018... ele afirmou durante sua campanha que assinaria um projeto de lei para abolir a pena de morte lá. E não é que o Jared Polis acabou vencendo a eleição e se tornou governador? E ele cumpriu a promessa. Em 23 de março de 2020, ele assinou o projeto de lei que aboliu a pena de morte por lá. Então, Nathan Dunlap não seria mais executado. Essa decisão deixou os familiares, né, das vítimas muito... Não é nem chateado, né? Deixaram... Essas pessoas ficaram furiosas e também não é pra menos, né, galera? Aquela história toda, mas qual seria a melhor sentença pro sujeito? Eu não sei, mas eu sei que ele foi extremamente frio e impiedoso com as vítimas. A vingança doentia, que só fazia sentido na cabeça dele, contra alguém que nem estava no restaurante naquela noite. Por que que ele deu sequência, como eu falei lá no momento que eu tava narrando essa parte? Mesmo assim, o seu lado mal feito falou mais alto e ele fez o que fez. Cometeu um massacre. Então, qual sentença ele merecia? Se vocês se sentirem confortáveis, deixa aí nos comentários. Mas segura que ainda não acabou. As implicações legais desse caso foram extensas, galera. E ainda hoje elas são discutidas, viu? Após uma série de apelos e mudanças na legislação do estado do Colorado, a sentença do cara foi comutada para prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 23 de março de 2020. Particularmente, é aquela morte a conta gotas, como eu falo, né? Ficar preso numa... prisão perpétua sem possibilidade condicional, o cara vai minguando ali aos poucos, não é? Então, o Nathan conseguiu, como disse lá na introdução, galera, deixar uma marca permanente na história de Aurora, que para sempre será lembrada também por esse episódio lamentável. Mas, galerinha, antes de encerrar o caso, queria falar para vocês aqui sobre o jogo que supostamente teria sido inspirado por esses eventos reais. Trata-se do Five Nights at Freddy's. Nesse game aí, a gente controla um personagem que aceitou um emprego para trabalhar 5 noites como vigia noturno na Freddy Fazbear's Pizza. O trabalho consiste em verificar as câmeras de segurança, A tarefa parece até simples, mas já na primeira noite coisas bem sinistras, estranhas começam a acontecer. Porém, essa pizzaria aí, que por fora parece um lugar de diversão, com foco no público infantil, possui diversos rumores envolvendo sumiços de crianças e até homicídios. Todos os rumores cercam os bonecos usados para animar a pizzaria, os tais animatrônicos. Todos os rumores, porém, são pautados como parte da história do jogo, né? São rumores que podem ser encontrados em artigos que estão grudados ali nas paredes da pizzaria dentro do próprio jogo. São algumas histórias bem bizarras. Enfim, galera, eu, pelo menos, não achei nada relacionado à chacina de Aurora com o game ali na vida real oficial. Deve ser uma teoria de internet, ou, quem sabe, uma inspiração indireta dos criadores. Mas sabe como é, né, galerinha? A rede aí, a galera da rede crava, né? Como sendo... com uma precisão inacreditável que foi inspirado mesmo e pronto. Só quem sou eu pra discordar, né? Talvez essa suposta inspiração venha dos animatrônicos. Lembra que eu comentei com vocês lá no dia do crime? Tem os animatrônicos tal, que estavam ligados ainda quando o pessoal tava finalizando as tarefas lá. Talvez venha daí, quem sabe, né? Porque são bem bizarros esses bichinhos aí, não é? Realmente parece um cenário de jogo de terror. E os fatos, eu nem preciso comentar, né? Os fatos que aconteceram, então... Talvez os produtores do game aí possam mesmo ter se baseado em algum evento real, seja aí do Chuck E. Cheese ou qualquer outro crime. É isso, pessoal. Que caso lamentável, né? Se vocês se sentirem confortável, deixa a opinião de vocês aí nos comentários sobre a sentença que o Nathan recebeu, se isso tem a ver com a infância dele, se foi um fator determinante ou foi só mais uma gotinha no copo d'água lá, né? Enfim, pessoal, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Um beijo do Rui, espero vê-los no próximo episódio.